3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira, sai da sala, não temos quórum. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos então, não registro nenhuma intervenção no âmbito do ponto 2 da ordem de trabalhos. Vamos passar à aprovação da ata número 170. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apresentação do relatório da reunião interparlamentar da Comissão Econ, do PE, realizado 10 de outubro, onde esteve presente o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e é por isso o relator do relatório que vai apresentar. Para isso, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Por esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, foi uma reunião interparlamentar organizada pela Comissão de Assuntos Económicos e Monetários em Bruxelas, a 10 de outubro de 2017, onde esteve presente desta comissão eu próprio como chefe de delegação e o deputado Cristóvão Norte do PSD. Esta reunião teve basicamente dois pontos na ordem de trabalhos. O primeiro ponto era analisar e discutir as políticas económicas, em particular nos países da zona euro, e as recomendações específicas por país e, portanto, os países pronunciarem sobre esta matéria. E um segundo ponto, uma proposta que eu acho que é extremamente importante e para mim, vou-vos dizer que foi uma grande aprendizagem sobre a maneira de funcionar ao nível da União Europeia, que é uma proposta, aliás, são duas diretivas do Conselho, uma relativa a uma matéria coletável comum, como 2016, e uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades, que pretende reforçar o mercado único e contrariar as práticas de planeamento fiscal agressivo das sociedades. Já agora, no fundo, qual é a ideia? A ideia, que é uma ideia bastante razoável, é que, sem prejuízo, e isto não é harmonização fiscal, ou seja, não é obrigar os países da União Europeia a terem o mesmo tipo de tributação nas sociedades, mas é que houvesse uma base, critérios para definir uma base tributária comum de todas as empresas que funcionam no espaço europeu. É evidente que cada país poderia ter toda a sua liberdade fiscal de tributar com taxas diferenciadas essa mesma base fiscal. O que acontece é que hoje a competição fiscal entre empresas, sobretudo multinacionais, e a deslocalização e a localização no espaço europeu, é muito determinada não apenas pelas taxas de imposto, mas também pela forma como é definida a base tributária de cada imposto. E, portanto, este pequeno passo, não é? Este pequeno passo, que seria uma harmonização da base tributária do imposto sobre as sociedades, é isso que está previsto. E foi isto que foi discutido também nesta reunião. Da parte de Portugal, já agora, curiosamente, havia um relatório de Roberto Galtieri e havia, de Gunnar Ockmar, que foi o relator do Parlamento Europeu, e havia um deputado, um relator sombra, que é uma figura que eles têm no Parlamento Europeu. Há sempre um relator e um relator sombra, que é uma coisa interessante, que era, por acaso, Pedro Silva Pereira. Ora bem, portanto, o relatório está aí, eu não vos vou amassar com o conteúdo detalhado do relatório, apenas para dizer que a minha intervenção sobre este relatório foi bastante crítica, não por este deputado ser de uma família, era do PPE, não por ser do PPE, mas pelo tipo de conteúdo do relatório. Porque basicamente o relatório dizia o seguinte: se todos os países crescerem a mais de 3%, já agora há uma não é gralha, mas eu gostaria que na página 3, que é onde isto, onde está a minha intervenção, fosse acrescentada a palavra do produto, onde está escrito, para se pôr neste debate, o Sr. Deputado Baltrico, para que começou a sua intervenção, indicando no geral não estava muito entusiasmado com o conteúdo do relatório. Vocês já sabem que eu sou uma pessoa franca, não é? E não só aqui, como Parlamento, em todo lado. E depois diz assim, acrescentou que apesar de todos concordarem que 3% de crescimento, e aí sugiro que se ponha do produto, em todos os Estados-membros seria de facto um bom objetivo, resolvendo os problemas do crescimento, do emprego e das finanças públicas, ficava por resolver com que instrumentos se atingiria esse objetivo. Ou seja, O relatório, de uma forma, a meu ver, muito ingénua, dizia: bom, nós temos que ter como objetivo crescer a 3%. Epá, eu não me interessa definir um objetivo de 3% se não tenho um instrumento para alcançar esse objetivo. E depois, obviamente, continuei a intervenção dizendo que o que falha na União Europeia, o que falha na arquitetura, é que não tem mecanismos para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos. Identifica os desequilíbrios, diz que a Alemanha e a Holanda têm excedentes orçamentais que violam as regras dos equilíbrios macroeconómicos, os indicadores dos equilíbrios macroeconómicos, mas depois não há instrumentos nenhums para atingir esses objetivos. E, portanto, um relatório que diz isto é completamente insuficiente. Portanto, basicamente, a minha intervenção foi muito crítica deste relatório. Pronto, aqui sabem como é que isto funciona, não é? Cada um intervém, há várias intervenções. E o relator, este tal Omarque, do PP, lá se defendeu como conseguiu, dizendo que, reiterou que a necessidade de conjugar políticas fiscais, monetárias e reformas estruturais para o aumento da competitividade, mas não avançou muito. Não, é que basicamente o relatório era muito ideológico, era dizer o peso do Estado na economia tem que diminuir. Bem, eu acho que um relatório não tem nada a dizer isto, não é? Há partidos que defendem isso, há partidos que não defendem, quer dizer, não é isso necessariamente que aumenta a competitividade. Bom, mas pronto, é o que é. O segundo ponto é um ponto muito importante e eu que não sou muito, digamos, familiarizado nos assuntos europeus em termos de não vou muito a Bruxelas, vou duas ou três vezes por ano, percebi claramente o seguinte, mesmo este pequeno passo, que é vamos definir uma base tributária comum no espaço europeu, há obviamente pelo menos um país que veta esta medida. Neste caso foi a Irlanda. E porquê a Irlanda? Pela razão que vocês já devem imaginar, as grandes empresas estão lá sediadas e, portanto, eu aí fiz uma intervenção a dizer que nós, até porque tinha havido um relatório desta Comissão, feito pelo desta e da Comissão de Assuntos Europeus, feito pelo Eurico Brandt Dias, que basicamente apoiava, mas era relatório da Comissão que apoiava esta iniciativa, portanto, transmiti qual era a posição do Governo português, do Parlamento português, mas depois a Irlanda, o Brian Hayes, que curiosamente até é do PPE, disse que, e cito, nenhum Estado-membro deveria ser forçado a implementar medidas redutoras da sua base de tributação e que faltava uma análise detalhada do impacto desta medida e que a Irlanda cobrava cerca de 7,5 bilhões de euros de impostos sobre as sociedades, sendo que metade desse valor era oriundo dessas empresas multinacionais. Por acaso não está aqui, dois terços dessas companhias seriam seriamente afetadas pelas propostas em discussão. Não está aqui, mas ele disse também que a base tributária da Irlanda, se isto fosse aplicado, reduzia-se para metade. Basicamente, os impostos deles, a receita fiscal da Irlanda, do imposto sobre sociedades, seria para metade. E, portanto, percebeu-se, e isto não está no relatório, porque acho que não deveria estar, que esta medida, em termos de Parlamento e Comissão, não tem, a meu ver, isto é agora uma interpretação pessoal, não tem condições para avançar, mas em termos de cooperação estruturada, ela deverá avançar e eu acho que deveria avançar. Isto é uma opinião agora muito pessoal sobre esta iniciativa. Portanto, basicamente, em relação a este relatório, era isto que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Apresentou com entusiasmo o relatório. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalho, deliberação sobre auditorias a efetuar pelo Governo e pelo Tribunal de Contas relativa a 2016. Senhor deputado Paulo.
Deixe-me voltar atrás. Eu creio que estes relatórios não são votados, são apenas aprovados, são apenas apresentados. O deputado Paulo Filipe Pereira apresentou, penso que não é necessária a votação. Portanto.
Mas é simpático aprovar, não é?
A questão não é de ser simpático ou não, é maior
pelo
simpatia
deputado.
Pelo seu deputado. Ser presidente, pois, permita-me, que não é uma questão de simpatia, eu tenho a maior simpatia pelo seu deputado Paulo Trigo Pereira. A questão é que estes relatórios não são votados, não, portanto, não são, são relatórios apresentados, neste caso, pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e o seguinte também, irá ser apresentado, como outros foram apresentados por outras pessoas, e é apenas a Comissão toma conhecimento. Portanto, não há esta prática de votação. Se votamos este, a partir de agora temos que votar todos. Eu acho que é uma prática
ou,
diferente.
Ou não, aqueles que entendermos votar. Muito eu, bem, então, sugiro... retiramos a votação. Se, senhores deputados, retiramos a votação ao relatório. Sobre esta matéria é omisso, portanto, pô, podemos deliberar votar ou não votar, evidentemente, discricionário da parte da Comissão. O senhor deputado Paulo Sá não quer participar na votação, das duas uma, mantemos a votação sem o grupo parlamentar do PCP ou retiramos anulamos a votação. Muito bem, então voltamos uns minutos atrás recuamos, anulamos esta votação, fazemos só a referência ao facto de o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira ter apresentado com entusiasmo o relatório para conhecimento de toda a Comissão. Passamos agora, então, ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, deliberação sobre auditorias a efetuar pelo Governo e pelo Tribunal de Contas relativas a 2016. Nós sabemos que estas auditorias, no que diz respeito ao Tribunal de Contas, ainda ontem o Presidente do Tribunal de Contas nos deu nota, está atrasado exclusivamente na auditoria que reporta ao processo de privatização da TAP, que foi solicitada 7 de julho de 2016. Ontem o Presidente do Tribunal de Contas informou a Comissão que estaria... pronto este relatório no prazo aproximadamente de 3 ou 4 meses. Mas temos aqui, de qualquer forma, um saldo bastante positivo no que diz respeito ao Tribunal de Contas. No que diz respeito ao Governo, embora seja uma avaliação que reporta a 2015, ela foi requerida no dia 7 de julho de 2016. Depois temos, no âmbito do Governo, a Parva Loren, que foi solicitada também no dia 7 de julho de 2016, e a BE do TGSA, que foi solicitada no dia 6 de maio de 2015. Temos depois os hospitais EPE, mas isto reporta a 2016, vamos ficar-nos pelos últimos anos. Trago esta questão aqui à Comissão. Senhor Deputado Acília Meirelles.
Senhora Presidente, eu lamento, mas eu tenho que pedir o adiamento deste ponto de ordem de trabalhos, até porque ele implica alguma discussão prévia e algum debate prévio e consultação de posições entre partidos e, portanto...
Senhor Presidente, é apenas para dizer que não vemos qualquer objeção a ser adiada, obviamente, mas a única coisa, que a questão que eu ponho, ou reflexão, enfim, que eu faço, é que se nós pedimos auditorias que depois, passado mais, enfim, sensivelmente 2 anos, ainda não foram realizadas, enfim, acho que temos que dar, no mínimo, nota ao Governo que esperamos ter pelo menos um prazo ou uma previsibilidade da data em que contam realizar as auditorias. Pelos vistos, o Tribunal de Contas reconheceu que tem algum atraso ou enfim, que o prazo, pelo menos não foi possível fazer dentro de um prazo que a mim me pareceria razoável, mas enfim, informaram e explicaram quando seria previsto a data e eu esperava, enfim, podemos no mínimo solicitar ao Governo que nos dê uma indicação da data que tem prevista para fazer estas auditorias, porque senão, se estamos sistematicamente a fazer pedidos, depois não tem consequência, parece-me tudo pouco eficiente. Vá,
muito obrigada, Sra. Deputada. É precisamente para discutirmos essas questões no âmbito desta Comissão que está inscrito na Ordem de Trabalhos este ponto.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
A lei de enquadramento orçamental fixa um prazo para que o Governo e o Tribunal de Contas produzam as auditorias e enviem um relatório para a Assembleia da República. Julgo que, em relação à auditoria solicitada ao Governo a propósito da Baía do Tejo, esse prazo, se tenho bem presente o prazo que é definido na Lei de Enquadramento Orçamental, já está ultrapassado. Importará, de facto, pedir ao Governo que nos dê uma indicação temporal para envio do relatório da auditoria. Não tenho a certeza se em relação ao paravalor já está esgotado, mas provavelmente poderá estar por pouco tempo, mas em todo o caso também deverá seguir o mesmo caminho em relação à auditoria da Baía do Tejo. O Tribunal de Contas ontem deu essa informação porque teve como audição aqui na Comissão e foi questionado, por de outra forma se calhar também ainda continuaremos à espera da informação do Tribunal de Contas respeitante à auditoria ao processo de privatização da TAP. Eu gostaria de, se calhar, independentemente do assunto, ficar fechado na próxima reunião, mas gostaria de adiantar quais são as auditorias que nós propomos, nós, PS, PCP e Bloco de Esquerda, que, sem prejuízo disto ficar fechado na próxima reunião, mas também julgo que servirá para a decisão que será tomada pelo PST e pelo CDS. Nós propomos uma auditoria à evolução do serviço público universal, mais concretamente as obrigações de serviço público, iniciado, eu tenho aqui o texto, eu vou ler, é extenso, mas vou deixar esta cábula com os serviços da Comissão para facilitar o pedido, o requerimento ao Governo. Não é por minha causa que vais almoçar de imediato, porque ainda faltam mais 3 pontos ou 4 na ordem de trabalhos. Que auditar a evolução do serviço público universal, portanto do serviço postal, mais concretamente as obrigações de serviço público, iniciado com a concessão conferida pela Lei 448/99, com as alterações produzidas pelos decretos-lei números 150/2001 de 7 de maio, 116/2003 de 12 de junho, 112/2006 de 9 de junho, pela Lei número 17/2012 de 26 de abril, decreto-lei número 160/2013 de 9 de abril, Lei 16/2014 de 4 de abril e decreto-lei 129/2013 de 6 de setembro, que é o processo de da empresa CTT. Respeitante este processo de privatização da empresa CTT, auditar também todo o processo de venda do CTT, incluindo pareceres e relatórios produzidos para o efeito, bem como o trabalho produzido pela Comissão Especial para um acompanhamento do processo de privatização. E também propor esse pedido de auditoria é ao Governo, respeitante ao Tribunal de Contas. Uma auditoria ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas, nomeadamente quanto aos relatórios e contas deste Instituto e legalidade dos procedimentos efetuados. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Sem prejuízo do pedido de adiamento da Sra. Deputada Cecília Meireles em relação ao CDS, portanto, nós já temos identificado tanto o auditoria.
Posso só dizer uma coisa? Sr. Deputado Cristóvão Crespo, eu julgo que as indicações do PSD são feitas em conjunto com o grupo parlamentar do CDS-PP, portanto, se não houve ainda concertação, não estarão em condições de apresentar nenhumas propostas. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Não, eu era também para isso mesmo, sem prejuízo de cada dos grupos parlamentares que já se concertaram em apresentarem as suas, não quero de modo nenhum obstaculizar isso, mas eu estava na convicção de que os pedidos de adiamento eram um direito potestativo dos grupos parlamentares. O CDS exerceu o seu direito e, portanto, eu espero que isso seja respeitado.
Tem toda a razão, Sr. Deputada. Sr. Deputado Poça.
Senhora Presidente, obviamente subscrevemos isto que a Sra. Deputada Cecília Meireles disse, é um direito prestativo, hoje não se vai tomar nenhuma decisão sobre isto. Eu creio que o que aconteceu foi apenas o deputado João Paulo Correia adiantou, até para os grupos parlamentares do PSD e do CDS tenham conhecimento, não haverá nenhuma decisão. O PSD e o CDS, presumo que na próxima reunião apresentarão as suas propostas ao Tribunal de Contas e ao IGF, e nessa altura toma-se uma deliberação final. Portanto, acho que não houve deliberação,
bem,
houve
apenas, Sr. Deputado, até pode ter o adiantar essa informação até pode ser útil precisamente para os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP quando se vierem a concertar sobre as suas opções. Fica então o ponto 4 da ordem de trabalhos adiado para a próxima reunião, a pedido do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito da anulação de dívida fiscal à Brisa e da eficácia da unidade dos grandes contribuintes da autoridade tributária. Senhor Deputado Paulino Ascensão.
Obrigado, Senhora Presidente. Foi noticiado recentemente que a Autoridade Tributária anulou, entre outras, uma dívida de cerca de 125 milhões à Brisa. Aliás, o relatório da Conta de Gerência do Estado, o parceiro do Tribunal de Contas sobre a Conta de Gerência, a Conta de Gestão do Estado, refere que as 10 maiores processos de dívida foi também anulados e, portanto, isto, neste caso concreto da Brisa, uma decisão que não sequer teve consenso dentro da própria AT. Este montante significa 35% de todas as anulações de 2016 e é mais um sintoma da fragilidade da unidade dos grandes contribuintes, algo que já tem sido apontado e que vem, fragilidade que vem sublinhada no parecer do Tribunal de Contas e, portanto, entendemos que há aqui razões pertinentes para ouvir o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, sobre esta matéria para dar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Passamos então, Sr. Deputado Acília Amarelos.
Sra. Presidente. Só para dizer que o CDS não se opõe a este requerimento do Bloco, embora o veja com bastante estranheza, porque é muito estranho que um partido que não hesitou em dar o seu voto à reavaliação de ativos, que na realidade se transformou num enorme benefício fiscal para uma empresa designadamente para a EDP, esteja agora muito preocupado com a Brisa. É um bocadinho estranho, porque nos casos tem um critério, noutros casos tem outro. Do nosso ponto de vista, aquilo que é fundamental, para além deste escrutínio desta decisão, que nos parece uma excelente ideia, esta decisão tem que ser explicada, ou seja, tem que se perceber porque é que a Administração Tributária tomou esta decisão, mas eu sugeria até que esta audição do Sr. Secretário de Estado se pudesse também fazer uma discussão de toda a política de concessão de benefícios fiscais, quer esta decisão em particular, quer até no seguimento da discussão que tivemos sobre a Conta Geral do Estado com o Tribunal de Contas, quer sobre toda a forma de concessão de benefícios fiscais. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Só uma nota para esclarecer que esta decisão da AT não tem fundamento no programa PERS, não decorre da aprovação do PERS, portanto não há relação entre uma situação e a outra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Acília Amaral.
É só para esclarecer que eu não falei no programa PERS, falei na reavaliação de ativos. Eu concordo com o programa PERS, não concordo com a reavaliação de ativos. Eu sei que a decisão não tem a ver com, diretamente a ver com a reavaliação de ativos, mas vejo que o Bloco de Esquerda discorda muito se for a Administração Tributária a tomar essas decisões, mas quando é o Governo concorda e vota a favor. Foi só essa incongruência que eu registrei.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está esclarecida a intervenção da Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu não estou esclarecido. Portanto, temos um requerimento do BE com um objeto concreto. Há uma sugestão da Sra. Deputada Sra. Amarelo de alargar o âmbito do requerimento. Eu penso que o alargamento do âmbito do requerimento carece de autorização e de concordância do partido proponente. Portanto, neste momento eu não estou em condições de votar, porque ainda não percebi se vamos votar o requerimento apresentado e que foi distribuído pelo BE ou se vamos votar no requerimento com âmbito largado. Portanto, acho que antes de irmos à votação, precisamos esclarecer exatamente o que estamos a votar.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito bem, Sr. Deputado. Podemos discutir. Srs. Deputados, podemos discutir efetivamente se há ou não, como referiu o Sr. Deputado Paulo Sá, alargamento do objeto, mas parece-me por demais evidente que para se falar de um caso concreto é preciso enquadrar naturalmente naquilo que é o parâmetro que leva ao Governo a atuar num caso concreto. Parece-me que é um pressuposto daquilo que serão as respostas do Sr. Secretário de Estado sobre este caso concreto, é quais são os critérios que levam a que este caso concreto caiba naquilo que é o parâmetro estabelecido pelo Governo. Portanto, não me parece que haja aqui alargamento do âmbito do requerimento. Mas os grupos parlamentares dirão o que entendem sobre a matéria. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, permita-me discordar da sua interpretação. O que se conhece deste caso da Brisa é muito pouco. São as notícias que vêm em jornal. E pela leitura que eu faço dessas notícias, e é o pouco que temos, não se trata de um benefício fiscal. Não é um problema de benefício fiscal, da aplicação e interpretação do benefício fiscal. Será outro problema que nós não sabemos exatamente qual e que interessaria averiguar. A senhora deputada Cília Meirelles propôs o alargamento deste, contextualizando no âmbito dos benefícios fiscais. E eu não sei se isto é um benefício fiscal. Aliás, da leitura das notícias não tem nada a ver com benefícios fiscais. É outra matéria completamente diferente, terá a ver com duplas tributações e a avaliação dessa matéria. E, portanto, acho que a contextualização desta matéria não será no campo dos benefícios fiscais à partida, a não ser que isto tenha uma evolução que a gente não compreende.
Sr. Deputado Cília Meirelles.
Eu alargo então o âmbito para a fiscalidade de grandes contribuintes.
Muito bem.
Sendo que eu acho que isto está, obviamente, incluído dentro do objeto. Não vejo necessidade de estar aqui a complicar as coisas. Mas mal fora, que nós, num caso de discussão de um perdão de dívida ou de uma anulação de dívida, que não se pudesse falar em benefícios fiscais. De facto, estão com má consciência, estão com medo de falar de reavaliação de ativos. É aquilo que eu vejo e muito bem. E bem, porque eu também teria vergonha se tivesse aprovado um regime desses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo.
Agora, Sr. Presidente, assim, o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda é específico e é evidente que aborda uma temática que levará a que muitas das intervenções, desde logo porventura do próprio membro do Governo, aborde temas mais alargados, mas julgo que é precipitado estar a fazer um alargamento do objeto deste requerimento, a não ser que seja aceito pelo próprio proponente. Mas, do nosso ponto de vista, é preferível, num primeiro momento, numa primeira velocidade, aprovar este requerimento com o objeto que está aqui definido. E, posteriormente, no final da audição, se persistir essa vontade na Comissão, a Comissão aprovará, certamente, por proposta de um parlamentar, um requerimento num sentido mais alargado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ora bem, de facto, eu acho difícil estarmos já a inquirir quem quer que seja, né, dentro do membro do Governo, sob um caso concreto, sem entender qual é a sua política para a área, neste caso, a fiscalidade para os grandes contribuintes, que acho que é a expressão mais feliz da senhora Cília Meirelles. Porque eu não acredito que ninguém esteja a decidir de forma arbitrária para um caso específico. E, portanto, esse caso específico tem que se enquadrar numa política que está orientada, neste caso, para os grandes contribuintes. E, por isso, acho que faz todo sentido a proposta que a senhora deputada Cília Meirelles aqui nos apresentou.
Eu insisto que o enquadramento, depois da classificação do caso concreto, terá naturalmente que ser tido em conta numa apreciação de um caso concreto, seja ele qual for. Senhor deputado Paulino Ascensão, por favor.
Obrigado, senhora Presidente. Eu penso que este apontamento do deputado Duarte Pacheco e a formulação, a última formulação que a deputada Cília Meirelles fez, já está acolhida no objeto da audição que nós formulámos, que eu passo a ler o assunto. A audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito da anulação da dívida fiscal à Brisa e da eficácia da unidade dos grandes contribuintes da autoridade tributária. Portanto, a questão dos benefícios fiscais, aí sim já seria matéria diversa, não temos nenhuma objeção a que se façam todas as audições, mas aí já não parece tão aceitável misturar os dois âmbitos na mesma audição. Portanto, este objeto, conforme está formulado, na proposta do Bloco, penso que já responde às preocupações que foram manifestadas aqui pelo CDS e pelo PSD.
Muito bem, vamos passar então à votação. Quem vota a favor? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Será então agendada a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalhos, escrutínio de iniciativas europeias. Eu introduzi este ponto na ordem de trabalhos porque considero que estamos a pecar neste momento por defeito. Já pecámos por excesso no que diz respeito ao escrutínio das iniciativas europeias, estamos agora a pecar por defeito no que diz respeito ao escrutínio das iniciativas europeias. Já há bastantes meses que não é feito o único escrutínio de iniciativas europeias e, inclusivamente, houve sugestões de escrutínio de iniciativas europeias que acabaram por não ser escrutinadas no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, foram escrutinadas exclusivamente no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus, que sentiu que considerou e aquilo que me foi sentiu, considerou que um escrutínio pela COFMA seria vantajoso. Devo dizer que não é uma informação que me tenha sido prestada pela Presidente da Comissão, portanto não é uma questão institucional com a Comissão de Assuntos Europeus, foram deputados de grupos parlamentares com assento nesta Comissão e também com assento naturalmente na Comissão de Assuntos Europeus que me sinalizaram essa questão e o incómodo que foi sentido por esta ausência de escrutínio de algumas iniciativas europeias e julgo que teremos que repensar qual será a melhor metodologia para que pelo menos iniciativas europeias como as que recentemente foram escrutinadas na CAI que reportam à fiscalização, às entidades de fiscalização no âmbito orçamental e financeiro que não passem ao lado dos trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças. Senhora Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria começar por agradecer ter agendado este ponto. Eu sou coordenadora na Comissão de Assuntos Europeus do Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias e, de certa forma, fui mandatada pela CAI para levantar este ponto aqui. Portanto, foi com satisfação que vi este ponto aqui já agendado na reunião. A senhora Presidente deu exatamente um exemplo recente que a COFMA não se pronunciou. Trata-se de um mail da Comissão de Assuntos Europeus para a COFMA de 21 de novembro sobre todo o pacote de supervisão. A Comissão de Assuntos Europeus fez o seu parecer, mas teria todo o sentido que esta Comissão tivesse feito também um parecer. É evidente que tem que se entender que foi em pleno período orçamental, mas sentiu-se a falta do relatório da COFMA. O mesmo acontece com o pacote do semestre europeu, que é um pacote que tem uma série de iniciativas legislativas e que, de certa forma, lança o exercício do semestre europeu para o ano seguinte. Tratou-se de um dossiê de um e-mail de 6 de dezembro e depois de 12 de dezembro com os diferentes documentos em português e, de facto, também não houve resposta da nossa parte. Quer para um caso, quer para outro, os prazos terminaram e, portanto, é tarde demais para que a COFMA faça o seu relatório. Mas queria apoiar a proposta ou a afirmação da Sra. Presidente no sentido de darmos mais atenção ao escrutínio das iniciativas europeias em áreas que tenham a ver, por exemplo, esta área da fiscalidade, seguramente vai chegar e, portanto, áreas que interessem especificamente, que interessem especialmente a esta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou pedir aos serviços que me sinalizem com particular intensidade sempre que estiver em causa iniciativas europeias para escrutinar e que efetivamente estejam particularmente, é uma questão de intensidade, com especial intensidade, nós tínhamos, penso também à Sra. Deputada Margarida Marques, faço o mesmo, o Sr. Deputado, o então Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, era muito insistente nesta matéria e, porventura, precisamente porque essa insistência foi insistir para outro lado, nós acabámos por nos habituar a ser reativos nesta Comissão perante a apresentação, as insistências do Sr. Deputado. Mas julgo que temos, efetivamente, temos aqui algumas lacunas e, designadamente, as que foram aqui referidas. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, esta foi uma matéria que já foi discutida amplamente aqui no passado. E a percepção é que muitas das discussões que se tiveram em torno de apreciação de iniciativas europeias eram discussões meramente formais, superficiais, sem aprofundamento dessas matérias, produzindo a Assembleia da República por ano dezenas ou centenas de pareceres, não nesta comissão, no conjunto das comissões, que não refletiam um trabalho profundo de análise dessas iniciativas e penso que bem a COFMA decidiu rever a sua posição. De qualquer forma, os grupos parlamentares são soberanos, todos os deputados desta comissão, para pedirem a apreciação de iniciativas. O que está acordado é que, havendo um grupo parlamentar que deseje apreciar uma iniciativa, portanto, isso nem sequer é submetido à votação, esse grupo parlamentar puxa essa iniciativa e ela é distribuída e é feita a discussão. Se essa discussão não tem sido feita, é porque os grupos parlamentares não têm pedido e não acho que a COFMA esteja em falta. Nós não temos uma meta para cumprir, temos que escrutinar 10 por ano, ou 20, ou 5, ou 3, não temos nenhuma meta para cumprir, escrutinamos aquilo que os grupos parlamentares entenderem que é necessário escrutinar. E se os grupos parlamentares entenderem que é necessário escrutinar zero, como aconteceu nos últimos meses, é uma decisão soberana e isso não nos coloca em falta, nem perante nós próprios, nem perante a Comissão de Assuntos Europeus, e muito menos perante os cidadãos. Portanto, não penso que estejamos em falta. Houve uma opção assumida pelos parlamentares de perante documentos concretos decidiram não escrutinar. Obviamente que amanhã, perante um outro documento concreto, um grupo parlamentar pode pedir o escrutínio. E isso é o que é o normal. Não acho que haja nada de normal aqui. Não está ninguém em falta, nem nenhum dos deputados, nem a Comissão. Resulta de opções soberanas dos deputados desta Comissão, que é preciso respeitar e aceitar. E a realidade é aquela que é e que resulta das nossas opções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me dizer que ninguém referiu que a COFMA estaria em falta, bem pelo contrário. Até tive algum cuidado e algum rigor nas expressões que utilizei e a expressão que utilizei, que insisto, foi a de que há uma lacuna quando a COFMA não se pronuncia sobre determinadas iniciativas europeias, precisamente porque a COFMA, em razão das suas competências e do trabalho que desenvolve, tem particular especialidade para se pronunciar relativamente a determinadas matérias e são matérias que são muito relevantes no contexto de Portugal e daquilo que é o enquadramento para Portugal em matéria orçamental e financeira. E por isso mesmo digo que há lacuna quando a COFMA não se pronuncia sobre iniciativas que são manifestamente relevantes e que depois terão, a posteriori, terão reflexo no próprio trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças. A Comissão de Assuntos Europeus não me deu nenhuma nota, como eu disse há pouco. Foi agora a Sra. Deputada Margarida Marques que disse que tinha sido mandatada para aqui intervir sobre esta matéria. O que eu pude foi apurar com deputados que pertencem simultaneamente à COFMA e à CAI e outros que não pertencem à COFMA, mas com quem também dialoguei sobre esta matéria, que essa falta de ausência de parecer da COFMA foi desconfortável, porque são matérias de muita relevância e agora naturalmente que os grupos parlamentares podem decidir de acordo com a metodologia que está agora em vigor, podem decidir se procedem ao escrutínio ou se não procedem ao escrutínio, podemos manter uma lógica de impulso a partir desta comissão relativamente a alguns escrutínios. Senhor deputado Inês Domingos.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu ia fazer apenas duas observações. Primeiro, eu estou também, tenho assento na CAE, na Comissão de Assuntos Europeus, e portanto acho que efetivamente não sendo, e ninguém está aqui a dizer que a Comissão de Orçamento e Finanças está em falta, mas penso que é efetivamente útil pronunciar sobre certos temas, em particular para a Comissão de Assuntos Europeus. E por isso, eu faria uma sugestão muito prática, que é introduzir, quando existem iniciativas que são sinalizadas pela CAE, como sendo, enfim, como referindo a temas que entram na nossa comissão, propor que a senhora Presidente faça exatamente o que fez hoje, que é simplesmente pôr um ponto no debate que nos permita a todos estar alerta. Eu penso que não há necessidade de mudar a forma como fazemos, no sentido em que os partidos são, efetivamente, é que têm de decidir se querem ou não fazer o escrutínio, mas fazendo este alerta na ordem de trabalho, penso que, na ordem do dia, penso que será absolutamente suficiente para assegurarmos a
participação. Muito bem, senhora deputada, assim será. Os serviços... Partiu-se a louça. Os serviços farão a referência com particular intensidade e eu farei, usarei da mesma intensidade aqui nas reuniões de Comissão de Orçamento e Finanças. Senhor deputado Duarte Pacheco, julguei que tinha prescindido da palavra, peço desculpa.
Último comentário, Sr. Presidente, a referência na ordem de trabalhos, no sentido de se ter tomado a decisão e não na indicação automática de relator, que é para não mudarmos a estratégia que nós, entretanto, definimos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, quero clarificar, o que me está a dizer é sem ter que assumir a rotatividade...
Não, Sr. Presidente. Não, portanto...
Claro. Sr. Deputado...
Não, é que... Senhor deputado, eu posso ter percebido mal, Sra. Presidente, e quando percebo mal, peço desculpa pelo facto.
Eu trarei essa informação com particular intensidade, depois da especial intensidade dos serviços. Estão estas duas, ou três, ou quatro, ou dez iniciativas conexas com as matérias da COFMA para escrutinar. Bom, muito bem, fica sinalizado e aí o não querer fazer já é um ato que foi ponderado. É tão simples como isto. Senhor deputado Paulo Sá.
Senhor Presidente, a este propósito, e desculpa a minha insistência, mas os serviços têm enviado regularmente o documento, não nos passaram despercebidos, não tivemos distraídos, não houve falhas relativamente aos serviços e à nossa leitura do que os serviços enviam. Portanto, eu gostaria que isso ficasse claro. Portanto, o que se está a propor não é corrigir um problema, porque os serviços sempre enviaram, e nós sempre analisamos atentamente, presumo que todos os partidos o fizeram atentamente, a senhora Presidente vai apenas trazer esse documento para discussão aqui, não nos opomos a isso, mas gostaria que ficasse claro.
Senhor deputado, não se opõe nem se pode opor, não é? Porque eu conduzo os trabalhos como bem entendo, não é? Ninguém fez nenhuma referência a que os serviços não, que os grupos parlamentares não tomaram a devida nota dessas iniciativas. Não está em sem causa. Apenas sinaliza a questão porque me parece que é bastante relevante para o bom funcionamento da democracia portuguesa, dos trabalhos, e anuncio que utilizarei esta nova metodologia, que é sinalizar aqui aquelas que eu entender que são mais relevantes, e os seus deputados sinalizarão outras as que entenderem. Muito obrigada. Passamos então ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, apresentação do relatório da participação na AER, da participação da AER na Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica, realizada de 29 a 31 de outubro de 2017. A participação foi também do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que é então o autor deste relatório e que nos apresentará um relatório com a franqueza que usa, tanto em Bruxelas como cá, como, e com a sua capacidade, a sua extraordinária capacidade de síntese, que se nós não conhecemos, mas vamos conhecer agora.
A mesma que a Sra. Presidente, muito obrigado. Eu aproveito para deixar mais um ponto para a ordem de trabalhos da reunião de mesa e coordenadores, que é a localização digital destes relatórios, ou seja, uma pessoa, um deputado, um cidadão que queira saber e consultar esta atividade que nós vamos tendo, não consegue neste momento. E portanto eu acho que isto tinha que ser alterado, porque temos que perceber se estes relatórios servem para alguma coisa ou não. Eu acho que servem, mas servem se forem acessíveis pelos deputados e pelos cidadãos. Portanto, é um ponto que eu sugiro que na nossa reunião, obviamente que isto também tem a ver com a Comissão de Assuntos Europeus, e eu também vou introduzir a mesma coisa lá, também pertence a essa comissão, porque caso contrário, isto é uma perca de tempo. É uma perca de tempo para os funcionários que fazem, que fazem uma primeira versão, para nós que... E eu acho que isto é muito útil.
Sr. Deputado, desculpe interrompê-lo, mas a informação que eu tenho dos serviços é que estes relatórios são editados na página da Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, são por essa via.
Sra. Presidente, eu vou-lhe dar uma informação muito detalhada, porque eu estive a ver online exatamente agora, 5 minutos antes de falar, como é que as coisas estão. Como as coisas deviam estar, é que devia haver um único sítio no site que tivesse link para os outros, com todos os relatórios de todas as comissões. Porque para um deputado saber, foi o que eu estive a fazer o exercício ali, quais eram os relatórios que estavam disponíveis, eu tinha que picar na comissão, ir à comissão, ir ao evento e depois ver se foi ou não produzido relatório. Agora imagine isto para... há várias comissões que vão ao estrangeiro, há umas que fazem relatório, outras não fazem relatório. Ou seja, eu quero saber quantos relatórios desta natureza de, digamos, participação em conferências interparlamentares, quero-los todos. Não é? Como é que eu sei? Não sei. Eu tenho que ver, para já tenho que saber quem é o chefe da delegação, ajuda, não é? Se é da COFMA, se é da CAI, não sei o quê, e ir lá picar na CAI, na COFMA. Quer dizer, isto não é... é porque senão mais vale não fazer relatórios. Quer dizer, eu sou muito pragmático. Bom, portanto, como já ultrapassou a hora de almoço, eu vou dizer apenas o seguinte: esta conferência insere-se em algo que está previsto no artigo 13º do Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e Monetária, portanto, tem que existir anualmente. Teve uma representação aqui da COFMA, para além de mim próprio, do deputado Duarte Pacheco e da deputada Margarida Marques, que foi na qualidade de vice-presidente da CAI e de deputada da CAI, e ainda teve o deputado António Costa e Silva da CAI, a deputada Carla Barros e Carla Tavares, da Comissão de Trabalho e Segurança Social, e da deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Portanto, foram 8 deputados. Posso dizer que a nossa representação foi bastante presente. Está aqui o relatório... todos os deputados, menos um, intervieram e até várias intervenções. Não vou resumir. Obviamente, está aqui, espero que acessível para quem estiver interessado, mas quero só pontuar uma ou duas questões que eu acho que são muito relevantes para Portugal e para o futuro. A primeira é aquilo que foi referido, de que a União Europeia começa a ter um gap orçamental. E esse gap orçamental deriva de duas coisas: da saída do Reino Unido, e portanto das contribuições em termos de receita do Reino Unido, e de necessidades acrescidas de despesa, que têm a ver com migrações, que têm a ver com fronteiras externas, que têm a ver com vários problemas. Portanto, nós temos menos receita e mais necessidade de despesa. É isto que se está a discutir, o comissário Oettinger falou bastante sobre isto, neste momento, porque estamos a discutir o próximo programa quadro pós-2020, e isto tem muito a ver com as nossas necessidades e prioridades. Obviamente que isto relaciona-se, de certa maneira, com a questão do orçamento da União Europeia e com a reforma, do modelo de arquitetura da União Europeia e, nomeadamente, da dimensão do orçamento da União Europeia, que se começa a discutir, de quais as suas funções. Falou-se bastante sobre a questão da defesa e do aumento do contributo da defesa em termos do orçamento europeu e que implicações é que isso teria nos orçamentos dos Estados nacionais, mas, de facto, a mensagem só que eu queria deixar era esta. Há, de facto, coisas importantes que se passam na Europa que têm implicação no nosso país e nós temos que perceber quais são e temos que ter acesso, enquanto Parlamento, com facilidade a este tipo de relatórios, pelo menos para os deputados que mostrem algum interesse e queiram saber o que é que lá se passou e, portanto, deixo aqui este repto para que isto seja mais eficiente em termos da disponibilização dos relatórios, quando existem, nem sempre existem. Quero só dizer, para finalizar, o seguinte. Neste relatório está claramente identificado o texto das intervenções de cada deputado. Foi enviado aos deputados para corrigirem as suas próprias intervenções. Já detetei, apesar de já ter assinado este relatório, que há um ou outro lapso, nomeadamente aqui em relação à intervenção da deputada Margarida Marques. Portanto, eu o que vou fazer é, ainda por cima ele não vai ser votado, tem essa vantagem, eu vou novamente solicitar que seja enviada a todos os deputados a versão final, que até já está assinada, para ver se há algum lapso para que depois seja validada e enviar aos serviços para ser disponibilizada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à primeira questão que colocou, naturalmente que isso tem que ser visto com quem gera a página da Assembleia da República. Não, na COFMAN não tem competência nessas matérias, mas já dada... Com certeza, Sr. Deputado, mas a COFMAN não pode alterar isso, nem, não, não. Mas naturalmente que será transmitido aos serviços. Não registro nenhum pedido de intervenção, podemos então, não votamos este relatório também, mas tomamos devida nota da necessidade, efetivamente, de divulgação destes relatórios ou de fácil acesso a estes relatórios. Ponto 8 da ordem de trabalhos, eu tenho 7 assuntos.
Não, não, está a brincar.
Bom almoço.
Exatamente.
Ah, muito bem. Mas também tem que pedir aos serviços que mudam o sistema, não é?
O problema é que eu precisava também disso.